E vamos lá, pessoal, começando aqui a leitura do capítulo 1 do livro O Cabalhão, de Hermes Trismegisto. Capítulo 1. Ao som aqui do AC/DC, Highway to Hell. Vamos nessa. A filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto os ouvidos do entendimento. Então, o que ele quer dizer com isso? Então, foi o que a gente leu na introdução, né? Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto os ouvidos do entendimento. Ou seja, aqueles que têm ouvidos para ouvir que ouçam, né? É até um termo bíblico. E olha que Cabalhão é mais antigo que a Bíblia. No Velho Egito saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos que tão fortemente têm influenciado a filosofia de todas as raças, nações e povos por várias milhares de anos. O Egito... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a Antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram lautamente dos fastos do conhecimento que os hierofantes e mestres da terra de Ísis tão francamente ministravam aos que estavam preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores deste antigo país tinham continuamente condensado. Aí tem umas notas aqui. A palavra Cabalhão, na linguagem secreta, significa tradição ou preceito manifestado por um ente de cima. Essa palavra tem a mesma raiz que a palavra Cabala, Kibul, Kibal, com acréscimo do íon, vida ou ente manifestado, o éon, dos gnósticos. No antigo Egito viveram os grandes adeptos, mestres que nunca mais foram superados e raras vezes foram igualados. Nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes, no Egito estava estabelecida a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entraram os neófitos, que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam por todas as partes da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-lo àqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes do oculto conhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres deste antigo país. Mas entre estes grandes mestres do antigo Egito, existe um que eles proclamavam como mestre dos mestres. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito, na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes. Tem uma nota aqui chamada falando sobre isso. Entre as obras atribuídas a Hermes, podemos citar as seguintes: a Tábua de Esmeralda, o Poimandres, o Asclepius e a Minerva Mundi ou Corecosmo. Todas conhecidas pelos profanos. Destas obras temos a elegante tradução francesa de Louis Menard. Assim, destas existem outras obras que são do uso exclusivo dos iniciados. O nome de Hermes foi dado também à Universidade do Egito, e é por isso que são atribuídas a Hermes mais de 2.000 obras. Não trataremos aqui da significação hieroglífica da palavra Hermes, porque para isso seria necessário tornar muito extensa esta nota. Então vamos lá, onde eu parei? Hermes, que foi conhecido pelo nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos, e apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria. A data da sua existência no Egito, na sua última encarnação neste planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito. Aí tem uma nota aqui dizendo que supõe-se que Hermes viveu no ano de 2700 a.C., isto é, quando o Egito estava sob domínio dos reis pastores Ixos ou Ixu. mas foi fixado nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As melhores autoridades consideram-no como um contemporâneo de Abraão. E algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte de seu conhecimento místico do próprio Hermes. Depois de ter passado muitos anos de sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos. Os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o grande nome de Thoth. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram por muitos séculos a sua memória, denominando-o mensageiro dos deuses e ajuntando-lhe como distintivo o seu antigo título Trismegisto, que significa três vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado, sendo esse nome considerado como sinônimo de fonte de sabedoria. Ainda em nossos dias empregamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado, de tal maneira que nada escapa, etc. Pela razão que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos preceitos, eles ignoravam aquele não lançar as pérolas aos porcos, mas conservavam o preceito de dar leite às crianças e carne aos homens feitos, máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usadas pelos egípcios muitos séculos antes da era cristã. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países, em todas as religiões, mas não pertencem a nenhuma receita religiosa particular. Isso acontece por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores, com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria desta precaução é clara para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, vindo a ser, por consequência, o ocultismo da Índia e da Pérsia gradualmente perdido no meio das massas de religiões, superstições, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a antiga Grécia e Roma, e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos, que se perderam no tempo de Constantino e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo essa igreja perder aquilo que era sua verdadeira essência e espírito, e andar às cegas durante vários séculos antes de tomar o seu verdadeiro caminho. Porque todos os bons observadores deste 20º século dizem que a igreja está lutando para voltar aos seus antigos ensinamentos místicos. Vou fazer um parênteses aqui. Ele cita cristãos primitivos, gnósticos, Grécia e Roma. Está dizendo que esse conhecimento ele foi se misturando, se modificando com o tempo, né? O cristão primitivo não é um cristão contemporâneo, né? Essa época de Constantino, que época que foi? Constantino, ele é também conhecido como Constantino Magno ou Constantino Grande, foi imperador romano, né, proclamado Augusto pelas suas tropas em 25 de julho de 306, ano 306 d.C., que governou uma porção crescente do Império Romano até a sua morte. Deixa eu ver aqui. Aí daí vem as pessoas chamadas de Constantinopla, né, que viria a ser a capital do Império Romano no Oriente durante mais de 1000 anos. Por isso ele é considerado um dos fundadores do Império Romano do Oriente. Então tá aí. Então, se perderam no tempo de Constantino, né? É uma época em que havia uma constante perda desses ensinamentos esotéricos ocultos. Isso aí renderia um outro áudio estudando mais a fundo essa questão histórica, né? Mas vamos até aqui ao livro. Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a luz se extinguir. E graças a estes firmes corações e intrépidas mentes, temos ainda conosco a verdade. Mas a maior parte desta não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Ainda que esteja escrito em toda parte, foi propositalmente velada com termos de alquimia e astrologia, de modo que só os que possuem a chave podem ler bem. Isto era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média que combatiam a doutrina secreta Ferro e Fogo, Pelourinho, Forca e Cruz. Ainda atualmente só encontramos alguns valiosos livros de filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitida de mestre a discípulo, a qual é conhecida sob o nome de Caibalion, cuja significação exata se perdeu durante vários séculos. Este ensinamento é, contudo, conhecido por vários homens a quem foi transmitido dos lábios aos ouvidos, desde muitos séculos. Estes preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram simplesmente uma coleção de máximas, preceitos e axiomas não inteligíveis aos profundos, mas que eram prontamente entendidos pelos estudantes, e além disso eram depois explicados e ampliados pelos iniciados hermetistas aos seus neófitos. Estes preceitos constituíam realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética.
Fazendo um parênteses aqui, a palavra neófitos aparece bastante. Neófitos. Religião. É principiante no cristianismo, né? Indivíduo que se converteu ao cristianismo. Que foi recentemente batizado, que foi batizado há pouco tempo. Indivíduo que durante um determinado período de tempo está no convento. Pessoa que está aprendendo alguma coisa, que é novo em algo, principiante novato. Ou seja, entenda que neófito aqui é o significado de novato. Iniciado. Então os iniciados hermetistas são os seus neófitos, os seus novatos, aprendizes. Estes preceitos constituíam realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética. Que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez do domínio dos elementos materiais, na transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de na mudança de uma espécie de mental em outra. As lendas da pedra filosofal, que transformava qualquer metal em ouro, eram alegorias da filosofia hermética perfeitamente entendida por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para burlar a perseguição, eles condensavam os ensinamentos em metáforas, em formas de passar esse conhecimento adiante que só os estudantes mais aprofundados do ocultismo entenderiam. Então essa questão, a lenda da pedra filosofal, né, que transformava qualquer metal em ouro, eram alegorias da filosofia hermética perfeitamente lida por todos os estudantes, porque o inculto ele vai entender, a pedra filosofal que transforma metal em ouro, isso não existe. Mas o ensinamento que está por trás aqui é isso, é de que existe a transmutação das vibrações mentais em outras. Ou seja, o poder do mental em mudar uma... em vez de na mudança de uma espécie de metal em outra, né? Então, a mudança de espécie é o quê? É a transmutação. Não é que vai mudar a natureza, mas vai mudar a... vai mudar o que está querendo dizer é o seguinte aqui. O que eles queriam dizer é que se tratava de uma alquimia material. Mas na verdade não era, isso era só um disfarce. O que eles queriam dizer era que a filosofia da alquimia hermética se baseava na força da mente, as forças mentais, em vez de dominar os elementos materiais, ou seja, mas eles passavam os elementos através dessas alegorias materiais, né? É pedra que vira metal, metal que vira ouro, enfim. Isso tudo era balela, na verdade era as forças mentais, queriam dizer, transmutação das vibrações mentais em outra, em vez de na mudança de uma espécie mental em outra. Então, neste livro, cuja primeira lição é esta, convidamos os estudantes a examinar os preceitos herméticos tal como são expostos no Caibalion, explicados por nós. Humildes estudantes desses preceitos, que apesar de termos o intuito de iniciados, somos simples estudantes aos pés de Hermes, o mestre. Nós lhe oferecemos muitos axiomas, máximas e preceitos do Caibalion, acompanhado de explicações e comentários que queremos servir para tornar seus preceitos mais compreensíveis ao estudante. Moderno principalmente porque o texto original é velado de propósito com termos obscuros. As máximas, os axiomas e preceitos originais do Cabalhão são impressos em tipo diferente, tipo do tipo geral da nossa obra. Esperamos que os estudantes a que oferecemos esta obra possam tirar muito proveito do estudo, como tiraram outros que passaram antes pelo caminho do adaptado, nos séculos decorridos, desde o tempo de Hermes, o mestre dos mestres três vezes grandes, diz o Cabalhão. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abriram completamente. Ou seja, o Hermes está mais vivo do que nunca. O que está querendo dizer o seguinte, que se isso aqui é um vestígio do Hermes, ele está vivo aqui nesse livro, através de suas palavras. E os ouvidos daquele que estiverem preparados para ouvir, ouviram. É como se a mensagem dele estivesse ecoando esse tempo todo, né? Então, quando os ouvidos dos discípulos estão preparados para ouvir, então vem os lábios para preencher com sabedoria. Isso é o princípio fundamental de toda sabedoria. É pressupor que existe um mestre que está passando um ensinamento ali, mas só vai ouvir quem estiver preparado para ouvir. Ouça aqueles que vai de ouvidos de ouvir. Veja aquele que tem olhos para enxergar. Já dizia Jesus, né? Então, de modo que, de acordo com o aqui continua. De modo que, de acordo com o indicado, só dará atenção a este livro aquele que tiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. E, reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também este livro lhe aparecerá. Esta é a lei, o princípio hermético de causa e efeito. O seu aspecto da lei de atração levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto dos discípulos. Esses são os átomos. Muito interessante, porque eu lembro que eu tinha uma versão, a primeira vez que eu comprei esse livro, eu tentei ler ele, mas eu nunca terminava de ler, nunca conseguia começar, nunca li com essa profundidade que eu estou lendo agora. Então é meio isso, né? Quando você não está preparado para um livro, você arruma uma desculpa para não ler ele. Quando aquele livro não é para você, mesmo você querendo ler ele, se você não tiver na sintonia vibratória ideal para entender aquele livro, você não vai ler o livro. Como se o mestre estivesse ali, mas seu ouvido ainda estivesse tapado para ouvir aquilo. Então é tudo no tempo, né? Tudo no seu tempo. Tempo ao tempo é que as coisas vão acontecer. Então esse primeiro capítulo aqui, ele está falando um pouco dessa filosofia hermética, né? Essa questão da sabedoria e quem vai ler esse livro, você começa a entender um pouco quem vai entender isso. É uma filosofia dita ocultista, eu acho que qualquer tipo de religião, qualquer tipo de filosofia em si, ensinamento de sabedoria, é preciso uma força de vontade extra para entender. Não é um conhecimento mundano do dia a dia, é um conhecimento transcendental, um conhecimento geral, que cabe, é um conhecimento universal. Por isso é difícil de entender, porque a gente tende a entender as coisas à nossa volta sobre o nosso prisma egoísta, né? Então é tão difícil então a gente entender algo que generaliza tudo, que transforma o universo, que transforma esse livro aqui, então são leis universais. Então, para você entender uma lei universal, cara, é a partir da tua vidinha, de acordar e trabalhar e voltar e achar que é só isso, que não existe lá fora um universo enorme, que você nunca parou para pensar nisso. É difícil de entender essas filosofias. Então, quando você começa a querer se interessar, vão aparecer livros, vão aparecer ensinamentos que vão começar a abrir a tua cabeça para conceber. Mesmo que você não tenha um conhecimento profundo, a curiosidade vai. Mesmo que você não tenha um conhecimento profundo de física, de matemática ou de qualquer que seja, esse conhecimento ele vai começar a eclodir e você vai começar a querer procurar as ferramentas que vão fazer você entender melhor a vida à tua volta, o porquê das questões existenciais do mundo serem tão controversas. E ao mesmo tempo, para aquele que entende, dá uma paz e uma segurança emocional grande para seguir adiante através das encarnações. Então a gente começa a entender o porquê que é tão insistente assim, que os mestres continuam
nos ajudando, nos guiando nesse sentido, porque eles poderiam estar nos seus mundos felizes, nos seus mundos de paz, mas é justamente isso, não há a separatividade para eles. Esse conceito de separatividade é do nosso ego. Para eles é tudo uma coisa só. Enquanto tiver um irmão precisando de resgate emocional, psíquico, vibracional, eles vão atrás e vão nos usar, os iniciados, os discípulos, para isso. Aqueles que já estão despertando vão servir de instrumento para despertar outras pessoas, né? Por isso que eu tô gravando isso, por isso que eu não penso mais, a intuição me vem e eu faço. Eu não discuto mais se alguém vai ouvir isso um dia, se daqui a 10 anos vão ouvir isso, se isso ainda vai continuar no ar, não interessa. Importa que esse conhecimento ele seja passado de alguma forma, ele não pode ficar só escrito em páginas de livro dentro de uma livraria empoeirada. Ele tem que ser passado de alguma forma através da internet, por isso que eu tive essa ideia. Bom, é isso, o próximo capítulo será o capítulo 2, vai falar sobre os 7 princípios herméticos. Até a próxima, ficando aí com o som do Red Hot Chili Peppers.